Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Pois bem, agora 12:02. Estamos começando o Jornal do Meio Dia. Hoje, dia 18 de março de 2025, terça-feira. Ótimo dia para você que está na sintonia da Rádio Gabriela FM e a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio Dia. Hoje, comigo aqui, Marcos Bezerra, e a Kátia vai dar uma descansada hoje, mas o Renatinho Bedbot está aqui para auxiliar a gente nesse Jornal do Meio Dia. Boa tarde para você também, Renatinho.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os nossos ouvintes ligados no nosso Jornal do Meio Dia, hein? Que tem o oferecimento do Mix Mateus e Léos. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em evolução. Calçados e acessórios, eu tô falando da Lojas Universo. Crediário próprio até 12 vezes sem juros, aqui em Ilhéus. Conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro de Ilhéus. E Marmoraria Margrã, mármores e granitos com preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margrã em Itabuna, no bairro São Caetano.
Pois é, 12:03, o nosso Jornal do Meio Dia está se iniciando. Você sabe, para você ficar por dentro das principais informações e também você tem o seu espaço para você fazer suas observações, reivindicar seus direitos pelo nosso WhatsApp 739-8829-1029. Já vai enviando a sua mensagem aí, de preferência escrita, viu? Lembrando também que já já o Coutinho Neto chega, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial. Agora vamos conferir algumas das principais manchetes dos jornais aí que circulam pelo país hoje.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio de Salvador. O início de um sonho, de volta a Libertadores após 36 anos, Tricolor vai reencontrar o Inter na primeira fase da competição.
Jornal à Tarde Salvador. Estado investe 135 milhões em infraestrutura hídrica.
Folha de Pernambuco, imposto de renda. Confira orientações para MEI, que é o microempreendedor individual.
O Povo Ceará, inflação. Por que os preços dos alimentos estão subindo no mundo?
Tribuna do Norte de Natal, no Rio Grande do Norte. Censo imobiliário 2024 aponta alta de 88% nos lançamentos em Natal.
Correio Brasiliense Distrito Federal. Governo quer isentar imposto de renda em 5 mil e taxar em 50 mil.
Folha de São Paulo, governo Lula avalia levar teto de renda do Minha Casa Minha Vida para 12 mil reais.
Estado de Minas, BH, endereços do medo. Dados de 2024 mostram quais bairros de BH mais sofreram com invasões de moradias. Serra lidera a lista de ocorrências na região mais visitada por ladrões.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, o governo vai propor tributar dividendos de pessoa física para custear isenção do imposto de renda.
O Estado de São Paulo, CVM, investiga ministros por cargos em conselho de empresa.
Zero Hora de Porto Alegre, isenção para 5 mil reais custará 27 bilhões de reais, afirma Haddad.
Meia Hora Rio de Janeiro, bêbado, cabo do Exército mata PM atropelada.
E Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, câmeras flagram motorista com licenciamento vencido desde 2014. Essas as manchetes de alguns dos principais jornais que circulam nesta terça-feira pelo país. Agora, 12:06, vamos às notícias regionais.
Hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois bem, a gente inicia as notícias regionais destacando algumas notícias da nossa cidade, da nossa Ilhéus. Olha, prefeito de Ilhéus se reúne com manifestantes e propõe comissão para acompanhar transporte público. O governo compreende reivindicações e se mostra aberto ao diálogo. O prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, recebeu ontem, segunda-feira, um grupo de pessoas que participou do protesto realizado pela manhã no centro da cidade para reivindicar melhorias no transporte público. Durante a reunião, o prefeito reforçou seu compromisso com o serviço de qualidade, declarou abertura ao diálogo e compreendeu as demandas apresentadas. O encontro contou com a presença de secretários, superintendentes e assessores. Como encaminhamento da discussão, o prefeito Valderico Júnior propôs a criação de uma comissão entre os usuários do transporte coletivo, formada por 4 pessoas que possam representar as zonas sul, norte e oeste da cidade. Esse grupo participará de reuniões com representantes das empresas de ônibus e com uma comissão da prefeitura, garantindo a participação popular nas decisões sobre o sistema de transporte. Em contato com as 2 empresas que operam na cidade, a gestão municipal já havia cobrado melhorias no serviço. Como parte das ações para solucionar os problemas recorrentes, Ilhéus contará com 30 novos ônibus, sendo 15 de cada viação. Enquanto os veículos não chegam ao município, a prefeitura segue fiscalizando e cobrando medidas imediatas. Estamos tratando o transporte público com muita seriedade, sabemos dos problemas que a população de Ilhéus enfrenta há 8 anos e estamos comprometidos a solucionar essa situação. Queremos a sociedade junto conosco nesse processo, afirmou o prefeito Renatinho.
Pois é, e precisa ver mesmo com muito carinho que a situação do transporte coletivo aqui em Ilhéus anda muito problemática, né? Você vai olhar, tipo, pessoas que fazem faculdades, o pessoal que sai tarde do trabalho, final de semana, alguns distritos não podem, de repente, vir curtir uma praia, vir passear com a família, porque não tem ônibus disponíveis.
É complicado já há algum tempo, né, esses problemas aí.
Inclusive alguns bairros, né, se você for analisar, lá no Alto Bela Vista, no Banco da Vitória, o micro-ônibus que subia já não sobe mais. Alguns bairros aqui também, como o Alto do Basílio, não tem ônibus disponíveis. Felizmente, alguém chega para tentar criar essa comissão, né? Comissão que há 8 anos existia também na Câmara Municipal de Ilhéus e também nunca cobrou as empresas, não é isso? A gente vem também para fortalecer essa situação. Mas que a população seja atendida o mais rápido possível, porque necessitam. Olha, a Secretaria de Cultura e Conselho de Cultura de Ilhéus dialogam sobre Aldir Blanc 2 hoje, hein? A Assembleia divulgará cronograma de execução da PNAB. O município de Ilhéus se mobiliza para garantir a execução da Política Nacional Aldir Blanc 2, PNAB. Hoje, a Secretaria Municipal de Cultura, SECUT, e o Conselho Municipal de Cultura, CMC, promovem uma Assembleia Geral Extraordinária para divulgar os próximos passos da aplicação do recurso da PNAB. O encontro será às 18 horas no auditório da sede da Prefeitura de Ilhéus, localizado na Avenida Brasil, no bairro da Conquista. A Assembleia tem o objetivo de apresentar uma atualização dos valores disponíveis e divulgar o cronograma de execução da lei, municípios, estados e Distrito Federal, que tem até o dia 30 de junho deste ano para utilizar os recursos. Vale lembrar que ao final de 2024, Ilhéus foi obrigada a devolver aproximadamente R$1.600.000 da Lei Paulo Gustavo por não concluir o processo dentro do prazo. A situação só não se repetiu com Aldir Blanc 2 porque a equipe da SECUT não mediu esforços para avançar com o processo. Para a atual gestão municipal, evitar a devolução desses recursos é um compromisso com a cultura de Ilhéus em sua diversidade, seja na sede ou nos seus 10 distritos, declara a secretária da Cultura, Anarley de Menezes. O prazo que temos é muito curto. O ideal seria que o processo de execução da PNAB já tivesse sido ao menos iniciado pela gestão passada, permitindo que apenas dessemos continuidade. Porém, foram inúmeras as adversidades encontradas pela equipe para prosseguir garantir os próximos repasses, completa a secretária, que destaca ainda o esforço conjunto da gestão. O apoio do prefeito Valderico Júnior e da prefeita Vanessa Gedeon foram fundamentais para a promoção do diálogo com outras secretarias municipais envolvidas na distribuição do recurso de forma ágil e transparente, concluiu.
Pois é, meio-dia e 11. É mais notícias da nossa Ilhéus. Ilhéus discute ampliação da coleta seletiva em reunião com órgãos e cooperativas. O encontro definiu próximos passos para fortalecer a reciclagem no município. Importante aí para o meio ambiente, viu? Na última sexta-feira, dia 14, a Prefeitura de Ilhéus promoveu uma reunião para debater a ampliação da coleta seletiva no município. O encontro contou com as secretarias de meio ambiente, casa civil, promoção social, combate à pobreza, serviços urbanos, superintendência de relações institucionais da Procuradoria-Geral, além do Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Estado, da Defensoria Pública de Ilhéus e Itabuna, da Cooperativa Colimpa e da Associação dos Catadores de Tariri. O objetivo da reunião foi discutir estratégias para fortalecer a coleta seletiva na cidade, um serviço que já existe, mas precisa ser ampliado e potencializado para o benefício de toda a população. Durante o encontro, foram levantadas propostas para melhorar a logística da coleta, ampliar a conscientização da população e garantir melhores condições de trabalho para os profissionais envolvidos no processo de reciclagem. A Prefeitura de Ilhéus reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e a inclusão social dos catadores, reforçando a necessidade de ações integradas entre os órgãos públicos, entidades parceiras e a comunidade. Agora, meio-dia e 13, temos aí também novidades lá na Câmara, né, Renatinho?
É isso aí, a gente não para de trazer informações aqui na programação da 102,9. Olha, presta bem atenção, hein, gente? Justiça consegue liminar, suspendendo cassação de vereadores em Ilhéus. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, TRE Bahia, concedeu liminar suspendendo os efeitos da sentença que cassava os mandatos de vereadores eleitos pelo PMB e Podemos em Ilhéus. A decisão foi tomada no âmbito do mandado de segurança número 060065-25-2025-605000, impetrado por Sueli Dantas Pimenta contra o juízo da 25ª Zona Eleitoral de Ilhéus, responsável pela determinação anterior. O pedido foi aceito pelo desembargador eleitoral Danilo Costa Luiz, que determinou o sobrestamento de qualquer ato executório relativo à sentença questionada, de decisão em pactos. A decisão judicial considera que há incertezas jurídicas que podem comprometer a legalidade da execução imediata da sentença, justificando a suspensão até que o mérito do mandato de segurança seja julgado ou até que haja trânsito em julgado da ação de investigação da Justiça Eleitoral. Com isso, os vereadores anteriormente cassados permanecem no cargos até uma definição final. O desembargador também determinou a notificação do juízo da 25ª Zona Eleitoral para prestar informações em até 10 dias, além da abertura de vista ao Ministério Público, que deverá se manifestar ao mesmo prazo. Reações e próximos passos. A suspensão da cassação gera expectativa quanto ao desfecho do caso, que pode redefinir a composição da Câmara Municipal de Ilhéus. Enquanto isso, os parlamentares afetados seguem no exercício dos seus mandatos, enquanto seus adversários políticos e suplentes aguardam a decisão final. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia ainda analisará o mérito do mandado de segurança e, caso haja novos recursos, o caso poderá ser levado ao Tribunal Superior Eleitoral. A população de Ilhéus acompanha os desdobramentos, cientes do impacto da decisão na representatividade política da cidade. Uma fonte do Ilhéus 24 horas.
É isso, vamos aguardar os próximos passos aí da justiça, né, nessa briga na Câmara de Vereadores de Ilhéus aí, sobre vereadores que podem ser cassados, ter o cargo, né, cassado, e outros que podem assumir aí os suplentes. Bem, vamos convocar aí o nosso repórter, né, trazendo as notícias do setor policial nessa primeira participação dele.
Olá, Renato! Muito boa tarde para você, bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia, Ótima terça-feira, Renatinho!
Pra você também, Serra. Cotinho.
Muito boa tarde, ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão!
Um abraço, Cotinho, pra você também, ótimo trabalho, viu? E uma ótima terça.
Muito obrigado, Marcão! Muito obrigado a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi, circulando por toda a nossa região cacaueira. Primeira parada, município de Itabuna, dando sequência à Operação Soberania Cacaueira. Quatro líderes de facções criminosas do tráfico de drogas na região sudoeste da Bahia e sul da Bahia, considerados alvos sensíveis do sistema prisional, foram transferidos do Conjunto Penal de Itabuna para o Conjunto Penal de Barreiras e o Conjunto Penal Masculino de Salvador. Fato este ocorrido na manhã de ontem, segunda-feira. A transferência faz parte da Operação Soberania Cacaueira, deflagrada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a SEAP, com acompanhamento do Ministério Público Estadual. Os quatro presos transferidos foram Fábio Posidônio, Robério, Fabiano e Luiz Posidônio. O objetivo da operação é impedir o contato e influência dos líderes criminosos com seus liderados de fora do presídio, além de garantir a ordem e a disciplina no sistema prisional, contribuindo para a redução dos índices de crimes violentos, letais e intencionais na Bahia. A medida foi tomada devido às evidências de que crimes como homicídios têm sido articulados pelas lideranças de dentro do presídio. A operação contou com mais de 80 policiais e teve a participação do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, o GAECO, e do Grupo de Atuação Especial da Execução Penal, o GAEP, do Ministério Público da Bahia, da Superintendência de Gestão Prisional, SGP, da Diretoria de Segurança Prisional, DSP, do Grupamento Especializado em Operações Prisionais, do GEOP, da Secretaria de Administração Penitenciária e da Polícia Militar, através da CIP Cacaueira. Ainda em nossa região do Cacau, policiais militares da Tático Ostensivo Rodoviário, da Companhia Dependente de Polícia Rodoviária de Itabuna, em patrulhamento tático rodoviário durante a Operação Sentinela, realizada na BA-262, no trecho que liga as cidades de Itabuna e Itajuípe, realizavam ponto de abordagem quando perceberam a aproximação de uma motocicleta em alta velocidade. Ao identificar o piloto da motocicleta em atitude suspeita, os policiais militares deram voz de parada ao condutor, que, ao perceber a aproximação, empreendeu fuga e furou o bloqueio policial. Os policiais iniciaram o acompanhamento tático do condutor e, posteriormente, encontraram a motocicleta abandonada na rodovia em uma mochila próxima ao veículo. A motocicleta encontrava-se sem placa e com sinais identificadores adulterados. Na mochila foi encontrado um tablete de substância análoga à droga maconha, pesando aproximadamente 1 quilo. Todo o material apreendido, a motoca e a porcaria, foram apresentados na delegacia de Itabuna, extremo sul da Bahia. Um laboratório clandestino de drogas foi desativado ontem, segunda-feira, em Arraial da Ajuda, município de Porto Seguro, pela Polícia Civil. A operação faz parte da Operação NARC 3. É coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e envolveu o Departamento Especializado de Repressão ao Narcotráfico, o DENARC, e apoio de outros departamentos. Durante as diligências, o homem foi preso em flagrante por associação com tráfico de drogas e porte de munição de uso restrito. O imóvel era usado pelos criminosos como ponto de corte, embalagem e distribuição de entorpecentes. Entre os itens apreendidos no local estavam uma metralhadora, uma espingarda calibre 12, uma espingarda artesanal, 174 munições de calibres variados, uma touca ninja, 1,130 kg de maconha, 157 g de crack, 92 pinos de cocaína, além de R$ 6.700 em espécie e duas motos de marcas não informadas. Um homicídio ocorreu na fazenda Aruanã, no distrito de Corumbá, município do Prado. A vítima, Atenoá Santana Pinto, de 60 anos, foi encontrada com diversas perfurações em um quarto de sua residência. A Polícia Civil de Prado foi informada do encontro do corpo após a filha da vítima relatar a situação. Os investigadores encontraram o corpo em estado de putrefação e iniciaram as investigações. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela Polícia Civil. O delegado William Pereira autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Itamaraju para exames de necrópsia. As investigações do crime estão também sob a responsabilidade do delegado William Pereira e sua equipe. Uma tragédia no extremo sul da Bahia vitimou fatalmente Altair Mercher, de 60 anos de idade. Ele faleceu no assentamento Zumbi dos Palmares, área rural de Nova Viçosa. Segundo informações, Altair estava em um boteco em uma reunião com amigos quando sofreu uma queda e bateu a cabeça em uma mesa de sinuca, vindo a óbito no local. O delegado do plantão regional, Marcos Ludovico, autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas para a realização de exames de necrópsia e posterior liberação para a família realizar o sepultamento. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado, lado a lado, lado a lado com ele hoje, Renato Nogueira e Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto. As primeiras aí informações do Coutinho hoje, nessa terça-feira aqui no Jornal do Meio Dia, que volta já já. Agora, meio-dia 23, vamos às notícias estaduais. Olha, a venda de tadalafila aumentou 60% na Bahia em um ano. Saiba o que levou a procura pelo medicamento, viu? A tadalafila foi criada para tratar a disfunção erétil no início dos anos 2000, mas tem sido utilizada para fins que não envolvem impotência sexual. Nas academias, uma turma jovem que sequer sofre com a doença faz o uso para obter uma alta performance. Virou moda até mesmo no carnaval, sendo vendida por ambulantes como se fosse doce, embora necessite de prescrição médica. Então, trata-se da tadalafila, né, conhecida como Tadala. O fármaco é eficaz 30 minutos após sua administração, por até 36 horas, mas exige uso racional e deve obrigatoriamente ser estipulado por um médico. Entre 2023 e 2024, a venda do medicamento cresceu 60% na Bahia, segundo Cleiton Vieira, diretor comercial da Associação de Farmácias do Nordeste, a Sofarm. Nos últimos 4 anos, o aumento foi de 220%. A tadalafila foi o terceiro medicamento mais vendido no Brasil em 2024, atrás apenas da losartana, que é utilizada para controle da pressão arterial, e da metformina para diabetes, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Em 4 anos, foi registrado um aumento de 10 milhões nas vendas do fármaco. Saiu de 21,4 milhões para 31,4 milhões. No caso do uso como pré-treino, as pessoas idealizaram equivocadamente que a tadalafila pode ter uma ação no endotélio muscular, fazendo com que os vasos dos músculos dilatem e que haja uma maior nutrição dos músculos antes ou durante a atividade física. Com isso, a pessoa teria um ganho de massa muscular maior. Não existe evidência científica em relação a esse tipo de posologia e de resultado com a utilização do medicamento. Portanto, é estritamente contraindicado o uso desse remédio para esse tipo de objetivo, diz o médico urologista Lucas Batista, sócio do Instituto de Urologia da Bahia e chefe dos serviços de urologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Também não há nenhuma relação do medicamento com ganho de energia ou resistência para aguentar rotina de festas, tais quais o carnaval. O uso desenfreado do fármaco também foi puxado pela divulgação, muitas vezes sem responsabilidade, de influenciadores digitais e comediantes. Eu realmente achava que não era perigoso, porque o pessoal faz piada e fala sobre isso abertamente nas redes sociais, disse um jovem de 29 anos que usou medicamento 3 vezes sem prescrição. Ele contou, sob anonimato, que era amigo de um farmacêutico, o que explicou a obtenção do fármaco sem receita. Então, muito cuidado aí às pessoas que estão usando de forma inadequada, né, esse medicamento, né, Renatinho?
É isso. Olha, o Ministério Público recomenda que gestão retome obras paradas na educação infantil. A Prefeitura vai retornar e concluir 3 obras de creches e pré-escolas. O Ministério Público recomendou que a Prefeitura de Feira de Santana adote providências para retomar e concluir 3 obras de creches e pré-escolas paralisadas no município. A recomendação foi emitida no âmbito de um procedimento administrativo de acompanhamento de políticas públicas e assinada pelo promotor de justiça Aldo da Silva Rodrigues, com base em consulta do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, SIMEC. Foram identificadas 3 obras de creches e pré-escolas inacabadas em Feira de Santana. Sendo assim, o Ministério Público recomenda que o município cumpra todas as etapas exigidas pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE, para a formalização e execução dessas obras. O Ministério Público recomenda também a assinatura dos termos de compromisso e contratos, o atendimento às exigências documentais e operacionais para a liberação dos recursos, a efetiva contratação das empresas responsáveis pela execução das obras, o acompanhamento rigoroso de execução das obras, garantindo o cumprimento dos prazos e destinação correta dos recursos, além da transparência na execução, com ampla publicidade nas ações e prestação de contas à comunidade escolar e órgãos de controle.
É isso. Agora 12:28, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Não sai daí não.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora 12:37, ótima tarde para você, já voltando com agora a segunda parte do Jornal do Meio Dia aqui pela Gabriela FM, e vamos levar mais informações para você que está com a gente aí. Olha, o governo anuncia ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para R$ 5.000 hoje, terça-feira. O governo apresentou hoje, em cerimônia no Palácio do Planalto, a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, IRPF, para R$ 5.000. Atualmente, a faixa de isenção do Imposto de Renda está em R$ 2.824, menos do que 2 salários mínimos. Para ter validade, o projeto ainda precisa passar pelo crivo do Congresso. A expectativa da equipe econômica é que a nova faixa de isenção esteja em vigor somente em 2026. Ampliar a faixa de isenção do imposto de renda foi uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente Jair Bolsonaro também defendia a medida, mas não chegou a levá-la adiante. O aumento da isenção do IR, que beneficia a classe média, é uma aposta do governo para tentar melhorar a popularidade do presidente Lula, em baixa nos últimos meses por conta de ruídos sobre a fiscalização do PIX e do aumento no preço dos alimentos, Renatinho.
Ok, tem mais informações chegando fresquinhas aí pra gente. Olha, Marcos, o Ministério Público apresenta denúncia contra suspeito de matar 3 pessoas no sul da Bahia. O Ministério Público da Bahia denunciou Tiago da Silva dos Santos por 2 homicídios qualificados, 1 latrocínio cometidos no município de Ibirapitanga, aqui no sul da Bahia, no intervalo de 25 a 29 de dezembro de 2024. As vítimas foram Joselilton dos Santos Silva, Rafael José dos Santos e Marilene Silva Nascimento. Ele responderá ainda por crimes de furto e ocultação de cadáver. conforme a denúncia protocolada ontem pela promotora de justiça Letícia Coutinho e a Rafaela Carvalho, o réu matou um homem por motivos fúteis no dia 25 de dezembro de 2024 em uma residência localizada na Fazenda Nova Estrela, zona rural de Ibirapitanga, valendo-se de meio cruel e utilizando de recursos que dificultou a defesa da vítima. No dia 27 de dezembro, em outra residência localizada no mesmo município, ele matou uma mulher de modo cruel e ocultou seu cadáver em um matagal, acusam as promotoras. Dois dias depois, Thiago da Silva matou a tiros um homem na região de Jacuba, também zona rural de Ibirapitanga. Segundo a denúncia, na ocasião, a vítima foi socorrida com vida, mas veio a óbito em razão das lesões sofridas. De acordo com o Ministério Público, Thiago foi reconhecido logo depois na estrada, conduzindo a motocicleta roubada da vítima, momento em que se assustou, abandonou a moto e fugiu pela mata. O denunciado está preso de forma preventiva no conjunto penal de Jequié. O Ministério Público da Bahia solicitou a manutenção da prisão, alegando que se trata de um homem de alta periculosidade, responsável pela prática de crimes contra a vida em um pequeno intervalo de tempo e no mesmo município. Responsável pela defesa de Thiago Silva dos Santos, o advogado Igor Dias afirmou que não há provas de que seu cliente tenha cometido os crimes pelos quais foram denunciados. Na avaliação do advogado, o cliente é alvo de condenação antecipada devido à circulação de notícias sobre o caso, o que ele chamou de fake news. À época, a conclusão do inquérito. Até o momento, o advogado não se pronunciou sobre a denúncia no Ministério Público da Bahia.
Pois bem, meio-dia 41, olha, seis membros de facção criminosa morrem em confronto com a Rondesp Leste em Terra Nova. Seis homens ligados ao Comando Vermelho, CV, morreram em confronto com a Rondesp Leste na segunda-feira ontem, no município de Terra Nova. O tiroteio aconteceu quando guarnições da corporação foram atender a uma ocorrência de violência doméstica e foram recebidos aí a tiros por cerca de 15 criminosos armados. Segundo o Acorda Cidade, a polícia também recebeu a informação de que os criminosos estavam no local comercializando drogas e exibindo armas. Os suspeitos baleados foram socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos. Um policial ficou ferido no tornozelo durante a ação e também precisou de atendimento médico. Com o grupo, a polícia apreendeu uma motocicleta, seis armas de fogo, incluindo uma pistola 9mm com adaptador de rajada, uma pistola calibre 380, além de três revólveres e uma carabina calibre 28, drogas como maconha, cocaína e comprimidos de êxtase. Além do envolvimento com o tráfico de drogas, os criminosos também teriam expulsado uma família de sua residência no último domingo, dia 16, segundo informações da polícia. A ocorrência segue sob investigação. A gente vai convocar novamente ele, o nosso repórter Coutinho Neto, mais uma vez. Seja bem-vindo, Coutinho.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Muito obrigado, Renatinho. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida, bora Bahia! Começando o nosso giro, município de Ibirapitanga. O Ministério Público da Bahia denunciou no dia de ontem Thiago da Silva dos Santos por dois homicídios qualificados e um latrocínio. Lembrando que Thiago da Silva dos Santos é o serial killer do Cacau, o assassino de Ibirapitanga. Os latrocínios e os homicídios foram cometidos no município de Ibirapitanga entre os dias 25 e 29 de dezembro do ano passado, que vitimaram José Hilton dos Santos Silva, Rafael José dos Santos e Marilene Silva Nascimento. Ele responderá ainda pelos crimes de furto e ocultação de cadáver, conforme a denúncia oferecida pelas promotoras de justiça Letícia Coutinho e Rafaela Carvalho. O réu, o serial killer do Cacau, matou um homem por motivo fútil no dia 25 de dezembro de 2024 em uma residência localizada na Fazenda Nova Estrela, zona rural do município, valendo-se de meio cruel e utilizando-se de recursos que dificultou a defesa da vítima. Já no dia 27 de dezembro, em outra residência localizada na mesma localidade, ele matou uma mulher de modo cruel e ocultou seu cadáver em um matagal. Dois dias depois, 29 de dezembro de 2024, o serial killer do Cacau, Thiago da Silva, matou a tiros um homem na região de Jacuba, também zona rural de Ibirapitanga. Na ocasião, a vítima foi socorrida com vida, mas veio a óbito em razão das lesões praticadas por Thiago. Ele foi reconhecido logo depois na estrada, conduzindo a motocicleta roubada da vítima, momento em que se assustou, abandonou a moto e fugiu a pé pela mata. Atualmente, o denunciado se encontra preso no conjunto penal de Jequié. O Ministério Público da Bahia requereu a manutenção da prisão preventiva de Thiago, destacando que se trata de um homem de alta periculosidade, responsável pela prática de crimes contra a vida em um pequeno intervalo de tempo no mesmo município. Conforme a denúncia, a extrema crueldade que foram praticados os crimes evidencia que se trata de um indivíduo de elevada periculosidade. Na tarde de ontem, segunda-feira, seis homens morreram após ação policial ocorrida na cidade de Terra Nova, região metropolitana de Salvador. Segundo a polícia militar, o grupo teria trocado tiros com agentes da 97 CIPM, que apuravam uma denúncia de tráfico de drogas e expulsão de moradores por criminosos na região. Em nota, a corporação informou que os agentes teriam revidado após serem recebidos a bala pelos suspeitos, que tentaram fugir por uma área de matagal da cidade. Depois, quando os tiros pararam, os homens foram encontrados feridos. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Municipal de Terra Nova, mas não resistiram aos ferimentos. Com o grupo, segundo a PM, foram apreendidos seis armas, sendo uma pistola calibre 9mm, com seletor de rajada, uma pistola 380, três revólveres 38 e uma espingarda 28, além de várias munições e drogas. O material foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde o caso está sendo registrado. Não há informações sobre as identidades dos mortos. Os corpos dos homens serão encaminhados para o DPT da região, onde passarão por necrópsia. Além das seis mortes ocorridas ontem, segunda-feira, outros oito suspeitos morreram em ações policiais na Bahia nas últimas 48 horas. Seu governador, a matança tá alta! Metade deles morreu na noite de sábado, no dia 15, em Jequié, no sudoeste do estado. O restante, na tarde de domingo, no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Assim como no caso de Terra Nova, a polícia militar apontou os suspeitos como responsáveis pelos primeiros disparos de troca de tiros que antecederam as mortes. Olha, uma tragédia em nossa Bahia abalou a polícia militar e as forças de segurança. Um policial militar, ele morreu após um jovem de 24 anos causar um acidente ao fugir de uma blitz na manhã de ontem, segunda-feira, na BA-001 em Veracruz, região metropolitana de Salvador, na ilha de Taparica. De acordo com as informações da Polícia Civil, o jovem, identificado como Kaique Ferreira Barbosa, conduzia um veículo quando, ao avistar uma blitz, fez uma manobra na contramão e bateu de frente com o carro dirigido pelo cabo da Polícia Militar, Robson Oliveira Bezerra de Freitas. Os dois foram socorridos por uma equipe do SAMU, mas morreram ainda no local. Por meio de nota, a Polícia Militar lamentou a morte do agente. Ele era lotado no 23º Batalhão de Polícia Militar de Veracruz, deixa uma filha de 15 anos. A Polícia Militar da Bahia se solidariza com a dor da família, amigos e colegas de farda nesse momento de dor, diz em nota a corporação. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar perícia e encaminhar os corpos do Cabo Robson e Kaique para o Instituto Médico Legal, onde passaram por perícia. Olha, uma criança de 10 anos, ela morreu após um acidente de moto em Itaperoá, aqui no Baixo Sul da Bahia. Este grave acidente envolveu duas motocicletas e foi registrado na saída de Itaperoá, sentido a Nilo Peçanha, na BA-001. Conforme informações, a colisão resultou em ferimentos graves em um garoto identificado por Caio Guimarães, de apenas 10 anos de idade, que estava na garupa da moto pilotada por seu pai. Segundo relatos, o menino e o pai estavam retornando para casa quando houve um impacto com a outra motocicleta. Caio, a criança de 10 anos, foi socorrido às pressas e encaminhado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas infelizmente ontem veio a óbito. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente. Um vigilante identificado como Rodrigues dos Santos Oliveira, 33 anos de idade, ele morreu 6 horas da manhã de ontem em um acidente de trânsito na BA-502, município de São Gonçalo dos Campos. Rodrigues seguia para o trabalho quando colidiu a motocicleta que estava conduzindo no tanque de combustível de um caminhão, vindo a perder o equilíbrio, caindo e morrendo. Delegado José Luiz Lapa de Lima presidiu o levantamento cadavérico e o corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai no céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua lado a lado, excepcionalmente hoje, com Renatinho Nogueira, nosso Renatinho Bad Boy e Marcos Bezerra.
Obrigado, grande Coutinho Neto, por sua participação aqui no nosso Jornal do Meio Dia dessa terça-feira, viu? Agora 12:51, vamos ao noticiário internacional. Olha, avião cai no mar logo após decolar e deixa 12 mortos em Honduras. 12 pessoas morreram na queda de um avião em Honduras na noite de ontem, segunda-feira. A aeronave caiu no mar logo depois de decolar do aeroporto internacional Juan Manuel Galvez, na ilha de Roatán, segundo a agência hondurenha de aeronáutica civil, a AACI. As informações são do jornal La Nación. De acordo com o jornal La Prensa, das 17 pessoas a bordo, 2 eram tripulantes, sendo piloto e copiloto, e 15 eram passageiros. Entre os ocupantes do avião estava Aurélio Martínez Suazo, músico hondurenho famoso por sua contribuição à música Garifuna, grupo étnico de origem afro-indígena que vive na América Central. O avião, um Jetstream 32 de matrícula HR-AYR, era operado pela companhia hondurenha Lança e ia para a cidade de La Ceiba. A AACI informou que as causas do acidente serão investigadas.
Olha, Marcos, ataques em Gaza deixam mais de 400 mortos após Israel interromper cessar-fogo. Os ataques israelenses contra a faixa de Gaza deixaram mais de 413 mortos hoje. Segundo o Ministério da Saúde palestino, a maioria das vítimas são crianças e mulheres. Conforme noticiado pelo Hamas, o chefe do governo da faixa de Gaza, Hassan El-Dalios, foi morto nos bombardeios. Além dele, outras autoridades também morreram nos ataques, entre elas o vice-ministro do interior, Mahmoud Abu Haftar, o diretor-geral dos serviços de segurança interna, Bajat Abu Sultan. Os bombardeios também deixaram centenas de feridos, dezenas deles em estado de saúde crítico. O exército israelense ordenou que os moradores de Gaza abandonem as zonas fronteiriças. A ordem de retirada está em vigor, especialmente para as áreas de Beit Hanon, no norte da faixa de Kibbet Kuzá, Abassan al-Kabira e Abassan al-Jadida, no sul. O ministro israelense da defesa, Israel Katz, afirmou que o país continuará atacando a faixa de Gaza até que todos os reféns tenham retornado.
Felizmente, essa guerra aí que segue, né, nessa negociação complicada, e pessoas vão morrendo, e crianças, inclusive mulheres, que não tem nada a ver com a guerra. Nosso Jornal do Meio-Dia vai ficando por aqui, prometendo voltar amanhã, claro, né? Agradecendo já o Renatinho Bad Boy pela participação hoje, por essa força aí. A Kátia Gomes retorna amanhã, hoje ela teve um compromisso. No oferecimento Mix Mateus e Léus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Ótima tarde para você, ouvinte, para você, Renatinho Beijo Boy.
Ok, Marcos Bezerra, ótima tarde para você e todos os nossos ouvintes da Gabi. Tá chegando Suzy Luiz, trazendo mais edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.